Trump, 80 dias, semana 11, e uma diplomata americana em Lisboa, a guerra da Síria, o ataque químico e os bombardeamentos americanos, o atentado de Estocolmo e o de São Petersburgo, a América Latina em tensão política e social, o Brexit e o Parlamento Europeu. À 11ª semana, a estreia da administração Trump num bombardeamento unilateral na Síria como resposta ao ataque com armas químicas alegadamente cometido pelo regime de Bashar al-Assad. Reunião de emergência do Conselho de Segurança, mais uma no final da semana. Damasco diz que este ataque dos Estados Unidos foi tolo e irresponsável. Também destaque neste Visão Global, já daqui a pouco, com análise de Bernardo Pires Lima, Filipe Vasconcelos Romão, do embaixador José Cotileiro e dos José Milhazes, com quem vamos falar também sobre o atentado em São Petersburgo no início da semana. Terrorismo na Suécia, com a tática que o Estado Islâmico tem utilizado, um lobo solitário e um caminhão desenfreado contra a multidão, vários mortos. Aconteceu no cruzamento entre uma avenida principal e a rua pedonal mais movimentada da capital sueca. A América Latina em tensão em vários pontos. É nosso convidado, Luís Fredes Carreiras, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa e ex-embaixador do Paraguai em Portugal. Este fim de semana fica marcado pela entrega das armas por parte da ETA, o anúncio da Organização Separatista Basca dos mapas onde tem armas depositadas, mas a ETA militar ainda não se dissolveu e há também o Brexit, uma espécie de linhas vermelhas que o Parlamento Europeu definiu para a saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos conhecê-las mais adiante nesta Visão Global, onde vamos conhecer melhor a história de Erro Mustafa, diplomata, encarregada de negócios na Embaixada dos Estados Unidos em Portugal. Atualmente é número um da Embaixada, por ausência do embaixador. Ela é mulher, muçulmana, ex-refugiada, curda-iraquiana. Uma história da jornalista Catarina Marcos Rodrigues para conhecermos mais adiante nesta edição. Proponho que olhemos para estes próximos quase 50 minutos como se fosse a primeira página de um jornal. A manchete é o caso da Síria, o bombardeamento levado a cabo pelos Estados Unidos, as reações, ideias e factos essenciais, desde já neste trabalho do jornalista João Turgal.
Mais de 6 anos depois do início da guerra, o primeiro ataque aéreo norte-americano na Síria. Dezenas de mísseis foram lançados sobre um campo militar do regime sírio, campo a partir do qual terá, alegadamente, saído o uso de armas químicas da última terça-feira. A justificação para o ataque pelo presidente norte-americano Donald Trump.
O ataque foi em nome do vital interesse e segurança dos Estados Unidos para evitar e dissuadir a propagação e utilização de armas químicas mortais. Não há dúvida de que a Síria usou armas químicas proibidas, violou as obrigações nos termos da Convenção sobre as Armas Químicas e ignorou os avisos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. As várias tentativas anteriores de mudar o comportamento de Assad falharam sempre de forma muito dramática.
A posição dos Estados Unidos teve o aplauso dos principais aliados, desde o apoio total do Reino Unido e do Japão, o consentimento da França e da Alemanha, os elogios de Israel ou a compreensão de Portugal. Já o presidente turco Recep Erdogan pede mais.
Consideramos que foi um passo concreto e positivo contra os crimes de guerra que o regime de Assad cometeu com armas químicas e convencionais. É suficiente? Não acho que seja suficiente.
Do outro lado, as críticas do regime sírio e dos principais aliados. O governo de Damasco considerou que este foi um ataque imprudente e irresponsável, uma condenação seguida sem surpresas pelo Irão ou pela Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, comparou mesmo este ataque aéreo à invasão do Iraque.
É claro que é um ato de agressão cometido com um pretexto inventado. Lembra-me a situação em 2003, quando os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, juntamente com alguns aliados, invadiram o Iraque sem o consentimento das Nações Unidas, o que representava uma grave violação do direito internacional. Mas naquela época, pelo menos, tentaram apresentar algumas provas.
Pelo meio, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a ambas as partes para que não contribuam para o aumento do sofrimento do povo sírio. A escalada da resposta americana teve como ponto de partida um ataque químico na província de Idlib, A França, o Reino Unido e os Estados Unidos apresentaram uma resolução nas Nações Unidas a condenar o ataque, mas este foi considerado inaceitável por Moscovo e, perante o inevitável veto russo, não chegou a ir a votos. A Rússia não nega o ataque químico, apelidou o mesmo de monstruoso, mas recusou condenar Assad antes da conclusão do inquérito. Ora, foi nessa reunião do Conselho de Segurança que, perante o impasse, a embaixadora norte-americana Nikki Haley abriu a porta a uma ação dos Estados Unidos à revelia das Nações Unidas.
Quando as Nações Unidas falham constantemente no dever de agir de forma coletiva, há momentos na vida dos Estados em que somos obrigados a tomar uma ação própria. O mundo precisa de ver o uso de armas químicas e o facto de que elas não serão toleradas.
O uso de armas químicas, o mote para este ataque norte-americano, mas o embaixador sírio Mauser voltou a negar quaisquer responsabilidades.
A Síria reafirma que as Forças Armadas Sírias não têm nenhum tipo ou forma de armas químicas. Nunca as usámos e nunca as usaremos.
O regime de Assad volta a negar responsabilidades depois de ter feito o mesmo em 2013. Na altura, um ataque com armas químicas foi confirmado pela ONU, mas também não houve provas inequívocas de quem foram os autores. Um ano antes, Barack Obama tinha definido o uso destas armas como uma linha vermelha na Síria, mas não agiu militarmente após o ataque de 2013. Nesse período, Donald Trump defendeu várias vezes que os Estados Unidos não deviam agir na Síria, ou caso o fizessem só com a autorização do Congresso. Pois bem, quatro anos depois, o presidente Trump tomou uma posição bem diferente.
O trabalho do jornalista João Turgal. Boa tarde, Bernardo Pires Lima. Este ataque é algo que pode mudar o rumo do conflito sírio, ou nem por isso?
Sou cético sobre grandes mudanças, digamos, repentinas. Que há uma grande mudança no posicionamento do presidente Trump enquanto candidato, enquanto figura pública que no passado seu comentário sobre a inação ou a vontade de agir internacionalmente com o uso da força por parte da administração Obama, ele na altura das linhas vermelhas traçadas no verão de 2013, onde o presidente Assad também usou armas químicas em muito maior escala ainda, disse que não fazia qualquer sentido que o presidente Obama envolvesse as Forças Armadas num derrubo de regime, muito menos sem autorização do Congresso. Não estou a dizer que hoje o paralelismo pode ser feito, não há aqui nenhum indício de que ele esteja com uma estratégia maciça de mudança do regime, até porque há lições do passado recente a reter no establishment militar e político americano, falo do Iraque e falo da Líbia sobretudo.
Mas até do Afeganistão também?
Do Afeganistão também, mas de qualquer das maneiras há uma mudança no posicionamento do presidente, que é um presidente que, fazendo alguns telefonemas cirúrgicos de pré-aviso, Rússia, Alemanha, indiretamente ao regime de Assad, atinge uma base que é usada pelas Forças Armadas Sírias e pelas Forças Armadas Russas também, atacando, mas como resposta a duas ou três questões. Primeira, a uma comoção internacional que exigia alguma ação de alguém ou de algum organismo depois
daquele ataque
horrível que correu o mundo. Em segundo lugar, da inoperância do Conselho de Segurança em sequer conseguir forjar uma resolução que condenasse o regime por bloqueio russo. Em terceiro lugar, porque era preciso, a meu ver, dar um sinal de algum distanciamento face à Rússia com o processo de investigações no Congresso que pende sobre a administração, sobre o Partido Republicano.
Mas isso
e em quarto lugar, só para quarto lugar, este encostar um pouco atrás a Rússia serve também para unir um pouco mais o Partido Republicano à volta da administração depois da dissonância no caso da votação para implodir o Obamacare.
A minha questão era precisamente essa, ou seja, isto também é uma mensagem para consumo interno, por esse aspecto que referiste de tentar regimentar as hostes, digamos assim.
Acho que é muito mais uma mensagem para consumo interno, até pelas reações que se seguiram ao ataque.
Mas também porque Barack Obama deixou passar essas linhas vermelhas e não fez nada, e com isto Donald Trump diz, ao contrário do anterior presidente, eu digo que faço e passar dois dias já estou a fazer.
Acho que essa mensagem é mais para o presidente chinês que está a visitar Washington neste momento do que para Barack Obama. Acho que o racional do presidente Trump já não é Barack Obama. Isso é passado. O que é importante é sinalizar perante Putin, de uma forma ténue, não é? Com um pré-aviso. Ninguém faz um pré-aviso a um suposto adversário ou inimigo. Mas faz-se um pré-aviso político e estratégico quando o líder da maior potência concorrente dos Estados Unidos, a China, está em visita à capital norte-americana ou à Casa Branca. Portanto, nesse sentido, acho que é importante que ele tenha... acho que é relevante a sinalização que ele faz para consumo interno nessa perspectiva da visita chinesa, que é dizer que eu, presidente americano, atuo quando tenho condições para o fazer, quando tenho uma nação à minha volta, quando entendo que é o melhor para, digamos, a moralidade internacional, sem olhar constrangimentos do Conselho de Segurança ou procedimentos no Congresso, etc, etc. Eu tenho que agir, acho, sem dificuldade. E posso fazer isto aqui, e indiretamente a mensagem é posso fazer isto na Coreia do Norte. Também é uma estratégia nova, embora eu não consiga dizer, acho que ninguém o consegue afirmar, se isto é uma estratégia de longa duração para alterar os termos da guerra, para voltar à mesa das negociações com os Estados Unidos numa posição liderante. Acho que não é essa a estratégia, é mais cirúrgica.
Na noite de sexta-feira, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, admitiu que os Estados Unidos possam vir a fazer outros ataques na Síria.
Pois, ataques cirúrgicos, eu admito que sim. Mas se isso passa por um derrube estratégico do regime com alianças internacionais de tipo outras guerras recentes, tenho muitas dúvidas. Embora, quer dizer, nós já vimos tudo e o seu contrário em 3 meses de administração e de pensamento político, se é que ele há, se é que ele existe no presidente. Também já estamos a ver algumas alterações no núcleo duro. O Steve Bannon foi corrido, passa a expressão, da cúpula do Conselho de Segurança Nacional. Houve uma nomeação muitíssimo importante para os assuntos europeus e Rússia no Conselho de Segurança Nacional, Fiona Hill, uma mulher dos think tanks e dos serviços de intelligence de há muitos anos, com uma posição pública muitíssimo crítica, para não dizer mais, do presidente Putin. E, portanto, há algumas
nuances
internas, como em todas as administrações, que se vão degladiar entre departamentos e dentro da própria Casa Branca. Isso é a história da política americana. Mas essa sinalização para o presidente chinês parece-me relevante. A saída, ou pelo menos tirar um pouco o foco da comissão de inquérito do Congresso sobre os cyberataques russos também. Depois uma certa...
De onde saiu o luso-descendente Devin Nunes, aliás?
De onde saiu, eventualmente, para um cargo da administração que o compense desta figura que tem feito.
Em prateleiramente.
E depois repara nas reações imediatas ao ataque. Grandes críticos da administração, de sempre, desta, e do presidente em particular, na imprensa ou no establishment democrata, incluindo a candidata Hillary Clinton, colocaram-se ao lado da decisão. Portanto, ele consegue aqui uma unanimidade republicana, uma unanimidade nacional, com o ataque. Se o ataque é o princípio de alguma coisa, eu acho que ele não vai arriscar, tendo em conta o passado recente norte-americano no exterior, e a própria concepção não internacionalista que ele tem do uso da força e do papel da América nas grandes crises internacionais. Repara também, só para concluir, 2013, quando foi o ataque muito mais grave com armas químicas do presidente Assad, a situação no terreno era bastante diferente da que é atualmente. A situação atualmente é de uma Síria já completamente estilhaçada. Naquela altura ainda havia uma réstia de esperança de que se pudesse federalizar, havia vários modelos em cima da mesa, as negociações continuavam. Um outro ponto também só para concluir, é que nós podemos dizer é que o regime de inspeções das organizações competentes para desmantelar arsenais químicos falhou completamente.
Não funcionou. Obrigado, Bernardo Pires Lima. Boa tarde, Filipe Vasconcelos Romão. Há precedentes de ataques a Estados soberanos sem mandato das Nações Unidas, pelo menos desde a intervenção na então República Federal da Jugoslávia em 1999. Mas, na tua opinião, não será este o primeiro sinal claro de que a administração Trump está efetivamente nas tintas, permita uma expressão, para o multilateralismo? Vamos ter uma administração Trump claramente unilateral quando chega a este tipo de decisões?
Boa tarde. Penso que sim, e em Donald Trump a questão do direito internacional, o papel das Nações Unidas ou até o papel dos seus aliados nunca foi algo prioritário no seu discurso. Julgo que aqui depois há toda uma dimensão de improvisação e sobretudo há muito ainda a compreender em relação a este ataque na dinâmica da relação que vai gerar com a Federação Russa e depois da própria Federação Russa com a Síria, com o governo, ou seja, com o governo da Assad. E eu acho que é aqui que está a chave de tentarmos compreender porque é que aconteceu este ataque. Este ataque acontece, é um ataque limitado, um ataque onde não é arriscada a força aérea, portanto é um ataque a partir do mar, o que diminui os riscos de qualquer baixa por parte dos norte-americanos, e é um ataque para o qual o governo russo foi avisado previamente, que obviamente também terá alertado previsivelmente o seu aliado.
Vamos ouvir daqui a pouco os Milhazes. Na tua opinião, este ataque e a forma como Washington teve o cuidado de avisar previamente Moscovo, isto pode acelerar finalmente uma posição consensual entre Estados Unidos e Rússia sobre a questão síria?
Pode, e também demonstra que pode eventualmente ter sido um ataque para consumo interno. No momento em que Donald Trump está a ser completamente cercado pelas suspeitas da sua relação promíscua ou eventualmente promíscua com a Rússia e com a administração Putin, ele dá um sinal à sociedade norte-americana, e parece que as próprias primeiras sondagens já indicam alguma recuperação. Era um presidente que estava com um índice recorde de impopularidade, com mais de 10 pontos negativos em 4 meses de mandato, e isto dá um sinal, e uma dos fatores dessa erosão era a relação com a Rússia, porque é algo que não é tolerado em determinadas franjas da sociedade norte-americana, e isto é um sinal de que, atenção, nós estamos a romper com aquela que era a nossa narrativa e a nossa estratégia para o Médio Oriente, que passava sempre por uma relação quase umbilical com a Rússia, e é dado um sinal contrário nesse sentido, que depois pode ser completamente contraditório com o que ocorre no terreno, porque cada vez estamos mais no campo das realidades paralelas e das realidades alternativas, e nesse sentido pode haver aqui uma tentativa de isolar a dimensão interna das consequências deste ataque do que ocorra efetivamente depois no terreno, que pode até passar por uma aproximação à Rússia e uma tentativa de distanciamento da Rússia em relação ao regime de Assad.
Boa tarde, José Milhazes. A Rússia reagiu pedindo uma reunião urgente do Conselho de Segurança, conselho onde por duas vezes esta semana, e precisamente por bloqueio russo, não tinha sido possível aprovar uma resolução a condenar a Síria pelo ataque com armas químicas em Idlib, supostamente um ataque das forças de Bashar al-Assad. E agora o ataque americano, na tua opinião, pode acelerar ou não um consenso de posições sobre a Síria entre Moscou e Washington?
Pode, é possível. Vai depender agora de se vai manter ou não a visita do secretário de Estado norte-americano a Moscovo, que está prevista para o dia 11 e 12 de abril, e que se prevê também um encontro com Vladimir Putin.
Rex Tillerson na próxima semana com Sergei Lavrov e com Vladimir Putin.
Exato. Se for suspenso esse encontro, então isso será mau sinal. Será um sinal de que as coisas se poderão agravar seriamente nas relações russo-americanas. Vladimir Putin, de alguma forma, tem que fazer figura de forte para a sua opinião interna, para a opinião pública interna, daí que espera-se que a Rússia vá continuar as suas operações na Síria. Resta também saber, por outro lado, se isto será um ato único ou não dos Estados Unidos, e se não for, como é que a Rússia irá reagir, caso se repita um ataque semelhante dos Estados Unidos à Síria. É de assinalar aqui uma coisa um pouco estranha, é que, tendo em conta o sistema de defesa antimíssil que a Rússia tinha montado e tem montado na Síria, o certo é que nenhum míssil norte-americano foi interceptado. E isto pode ter sido um sinal de que Moscovo não quis e não quer agravar a situação em torno da Síria e, consequentemente, as suas relações com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos continuarem este tipo de ataques, então aí é muito difícil prever como é que Putin pode reagir e explicar à sua opinião pública que os Estados Unidos podem atacar um aliado da Rússia e ficarem sem resposta.
Em relação aos ataques com armas químicas na província de Idlib, a Rússia disse que ainda é cedo para acusar o governo sírio. A Rússia quer uma investigação completa ao que aconteceu e numa primeira reação, partilhou da visão do governo sírio de que o ataque das forças sírias foi contra um depósito de armas dos rebeldes, que depósito esse sim que teria armas químicas e daí as explosões consequentes. De qualquer forma, a Rússia também tem nesta semana também tem o problema do terrorismo em território russo e daquilo que aconteceu em São Petersburgo. Como é que Moscovo está a lidar com essa frente interna, digamos assim?
Do ponto de vista das armas químicas, a Rússia está a continuar a dizer que as armas químicas estavam nas mãos dos terroristas. Claro que não vai reconhecer que foram as tropas de Bashar Assad, ou melhor, a aviação, que utilizou armas químicas contra civis, e vai insistir nesta tese, e iria insistir e vetar qualquer resolução da ONU noutro sentido, a não ser que a ONU aceitasse, digamos, a proposta de se fazer a tal investigação, mas, como se sabe, estas investigações exigem muito tempo e são muito inconclusivas por vezes. Daí que os Estados Unidos, desta vez Trump, decidiu não esperar e, claro, que coloca Putin numa situação difícil. Tanto mais que, como tu já disseste, o atentado terrorista de São Petersburgo, que ainda não foi reivindicado por nenhuma organização terrorista, que tem alguns contornos um pouco estranhos, o que leva até alguns dirigentes da oposição a acusar os próprios serviços secretos de estarem por trás desta ação, mas isto aqui também exige de Putin uma resposta que já começou. Foi a prisão e o desmantelamento de uma série de redes terroristas dentro do país que as autoridades anunciaram, mas, se assim se pode dizer, entre aspas, Putin não poderá dar-se ao luxo de permitir mais atos terroristas do género no seu país. Tanto mais que aconteceu na terra natal de Putin, no dia em que ele lá se encontrava e em que as medidas de segurança eram numerosas.
Voltando aos ataques lançados pelos Estados Unidos na Síria, o embaixador russo na ONU não se cansa de dizer que foram ataques ilegais.
Na noite de 7 de abril, os Estados Unidos atacaram o território da Síria soberana. Descrevemos este ataque como uma violação flagrante da lei internacional e como um ato de agressão. Condenamos fortemente as ações ilegítimas dos Estados Unidos. As consequências disto para a estabilidade regional e internacional podem ser extremamente sérias.
Para a embaixadora americana, estes ataques podem repetir-se se o regime de Assad não aprender com a lição e os aliados de Damasco não fizerem o mesmo.
We expect the Syrian regime and its allies to take the UN political process seriously.
Esperamos que o regime sírio e os aliados levem a sério o processo político americano, coisa que não têm feito até agora. Esperamos que a Rússia e o Irão façam com que o aliado respeite o acordo de cessar-fogo. Esperamos que este conselho se pronuncie afincadamente quando o regime e os aliados não respeitarem o processo. Ontem à noite, os Estados Unidos deram um passo importante e estamos preparados para fazer mais. Esperamos que não seja necessário. É tempo para que todas as nações civilizadas parem o que está a acontecer na Síria e que exijam uma solução política.
A posição dos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas na noite de sexta-feira. Boa tarde, embaixador José Cotileiro. A sua opinião sobre a decisão norte-americana de bombardear posições militares sírias?
Os Estados Unidos fizeram o que deviam fazer. Acho que foi bem feito. Foram apresentados, tanto quanto eu soube, foram apresentadas a Trump três alternativas. Esta era a menos forte, quer dizer, era... Mas a Rússia foi prevenida com antecedência para que não fossem mortos russos nesta história. E eu acho que os Estados Unidos deram um sinal, que há muitos anos não davam, de que estão ali e se estão na defesa de certos acordos internacionais e de certas posições tomadas pela comunidade internacional. Neste caso não é exatamente um caso de direitos do homem, é um caso diferente, é um caso de uso de armas condenadas e proibidas, mas que estão dispostos a intervir. Espero agora que continue a gerência desta coisa. Isto são coisas muito complicadas, para as quais Trump não está de todo preparado. Tem neste momento um bom ministro da Defesa, tem um bom... Conselho de Segurança, National Security Advisor, e eu espero que a partir de agora as decisões sejam tomadas com bom senso, porque isto é muito perigoso e é muito complicado. Mas isto acho que foi, ele fez o que devia ter feito. Teve um ato de política interna, com certeza, até porque a grande falha em política externa da presidência Obama foi ter marcado uma linha vermelha, essa linha vermelha ter sido pisada, quer dizer, ultrapassada pelo outro lado, e ele, em vez de bater, em vez de bombardear, como tinha dito, não fez, quer dizer, e encontrou maneiras de negociar coisas com os sírios que não deram evidentemente nada, mas que, sobretudo, o resultado disso foi que toda a gente ficou apreensiva do lado dos aliados dos Estados Unidos e toda a gente ganhou um bocadinho mais de lata e de ideia que talvez se pudesse safar do lado dos que quisessem abusar do direito internacional contra os Estados Unidos, de maneira que esta intervenção de Trump, a meu ver, é muito boa.
De qualquer forma, tem alguma contestação interna? Cito, por exemplo, uma declaração feita por uma congressista democrata do Havaí, Tulsi Gabbard, que disse que esta decisão do presidente Trump de seguir os conselhos dos falcões da guerra representa uma escalada numa espécie de guerra pela mudança do regime na Síria, e que essa escalada é de curtas vistas e pode levar a mais mortes de civis, mais refugiados, ao fortalecimento da Al-Qaeda e de outros grupos terroristas, e um confronto direto com os Estados Unidos entre os Estados Unidos e a Rússia, que em último lugar pode levar a uma guerra nuclear. Escreveu Gabbard numa declaração, esta congressista do Partido Democrata, que se reuniu com Bashar al-Assad em janeiro.
Pois, quer dizer, os Estados Unidos, felizmente, e apesar de Trump, os Estados Unidos são um país livre. E o sistema político americano é bastante aberto. E há pessoas que pensam estas coisas. Também há entre nós pessoas que pensam exatamente isso. Estou a lembrar-me de algumas. Eu não penso. E acho que os Estados Unidos fizeram muito bem em fazer o que fizeram. Achei também, nas coisas que ouvimos, achei muito curiosa as relações do Lavrov, do ministro dos Estrangeiros. A Rússia e antes a União Soviética têm uma tradição de ministros dos Estrangeiros absolutamente sólidos. Quer dizer, eles estão ali para seguir a linha do partido, dizer as coisas que devem ser ditas segundo essa linha, e incapazes e imperturbáveis. Quer dizer, o Lavrov é um homem muito competente e muito inteligente, mas o Nikita Khrushchev, foi a certa altura, era o secretário-geral do partido, quer dizer, mandava na União Soviética, dizia do Gromyko, que era ministro dos Estrangeiros, como hoje é o Lavrov, que o podia sentar em cima de um bloco de gelo durante um dia inteiro, que ele continuaria na mesma a dizer o que devia dizer. Quer dizer, há coisas que não mudam. De maneira que Vamos lá ver como é que isto corre, isto é muito complicado. O regime do Assad é um regime absolutamente lamentável, mas seria muito complicada, quer dizer, e a tentativa de que Assad fez de se apresentar como a única verdadeira alternativa ao Estado Islâmico, quer dizer, à versão mais extrema de uma espécie de fanatismo sunita, leva golpes enormes quando coisas como estas acontecem. Há gente que está desconfiada que não foi o Assad, mas não há a menor dúvida que parece que foi com certeza. Quer dizer, armas químicas não são como reboçados que se compra numa leitaria, não é? Não é fácil tê-las, não é costume tê-las. A sua ação conhece-se, quer dizer, e a história russa de que o bombardeamento foi feito e acertou numas armas químicas que depois fizeram isto, segundo os técnicos, não tem pés para andar, não é assim? De maneira que o mal também faz as neiras, quer dizer, a gente tem uma noção muito grande para pensar que os maus, sejam eles criminosos na vida pacífica, corrente, ou chefes militares de que a gente não gosta, de regimes que a gente condena, são eficazes, são mais eficazes do que quem seja decente e bondoso e capaz de considerar todas as coisas, mas não são. Quer dizer, lembrei-me, isto não tem nada a ver diretamente, mas quando, por exemplo, os sérvios fizeram o massacre de Srebrenica aos bósnios-sérvios, quer dizer, era absolutamente a última coisa que eles deviam fazer em relação à sua posição perante a comunidade internacional, à maneira como a questão de fundo poderia decorrer para eles depois. Quer dizer, foi uma coisa fatal para as ambições dos sérvios bósnios, e de tal maneira que houve pessoas, quando ouviram a notícia, pensaram que era um estratagema do outro lado. Mas não, foram eles e fizeram. E Assad, quer dizer, que devia ter o bom senso de perceber que usar armas químicas era a última coisa que ele devia fazer, consentiu, ou alguém abaixo dele achou que podia fazer e ele não o castigou a seguir. De maneira que é assim. Mas para voltar ao princípio, ainda bem que Trump tomou esta decisão. Oxalá nestes dias, semanas, no tempo que vai agora seguir, no que diz respeito à Síria e no que diz respeito a tudo, mas no que diz respeito à Síria, continue a ser bem aconselhado e a fazer o que deve fazer.
António Costa, primeiro-ministro português, e o atentado de sexta-feira na Suécia.
Queria manifestar a minha solidariedade, que já pude transmitir ao meu colega sueco, por este atentado terrorista. É mais um sinal de que esta é uma ameaça comum, que deve unir todos os governos europeus no combate ao terrorismo, porque é uma ameaça que está presente nas nossas cidades e à qual temos que fazer face. Este é mais um sinal de que a União Europeia tem que rapidamente saber unir-se para enfrentar aquilo que são as suas verdadeiras ameaças.
Um caminhão desenfreado sobre a multidão, vários mortos, algumas pessoas detidas, as investigações decorrem, um atentado em Estocolmo, capital da Suécia. Mas, no entanto, Filipe Vasconcelos Romão, as autoridades suecas, apesar de terem reforçado a segurança, decidiram não aumentar o nível de alerta em Estocolmo. Isto, de alguma forma, quer dizer que a Suécia quer mostrar que é possível continuar a viver normalmente.
Eu julgo que sim. Estes atentados são uma tentativa de romper com a normalidade das sociedades, porque de uma forma totalmente inusitada e tendo como prioridade ou como alvos, aparentemente, o cidadão comum, isto procura romper a normalidade. Não são os chamados alvos prioritários tradicionais do terrorismo, e a melhor reação, ou uma reação positiva que o Estado pode ter, é justamente demonstrar que a vida continua e que não se se entra numa onda de pânico, porque por sua vez essa onda de pânico sabemos o que é que alimenta politicamente ao nível interno nos Estados. Alimenta os extremismos, alimenta o discurso extremista, e a Suécia é um país que está neste momento com um movimento de extrema-direita consideravelmente forte, e sabemos como é que isto é alimentado. Portanto, há aqui uma tentativa de contenção, provavelmente por parte do governo, de uma espiral securitária e de uma espiral discursiva que depois nunca sabemos onde é que irá parar, como estamos a ver em França neste momento. E depois assinala-se também a dinâmica transnacional ou transeuropeia que tudo isto tem, com a campanha eleitoral em curso em França neste momento e com a pré-campanha na Alemanha, em que os respectivos candidatos extremistas, obviamente, já estão a empolar o discurso da ameaça, justamente para tentar arregimentar eleitorado e para tentar fazer as tradicionais correlações, que depois na prática não existem, entre refugiados, entre terrorismo e entre este tipo de ações.
20 dias depois do anúncio, a ETA militar entregou no País Vasco francês um mapa com os locais onde têm escondidas armas. Mais de uma centena de locais, algumas toneladas de armas e explosivos. É um primeiro passo para o fim da organização separatista basca, embora não seja aquilo que as autoridades francesas e espanholas pretendem, a dissolução da ETA militar. De qualquer forma, para alguns analistas, como aquele ouvido pela correspondente em Espanha, Daniela Santiago, isto significa claramente uma derrota da ETA.
Para o politólogo Carlos Rico, a ETA, ou o que resta dela, está a tentar camuflar uma derrota com uma ação de propaganda.
Realmente esta é uma derrota.
Realmente esta é uma derrota, porque desde 2011, que foi quando anunciaram o fim da violência, que tentaram fazer desta entrega de armas um ato de alto nível político.
Como um acto de alto nível político.
As vítimas exigem o fim da ETA sem impunidade. O governo de Mariano Rajoy mantém a desconfiança, desafia a ETA a dissolver-se.
A luta é uma luta por el relato.
A luta é uma luta pela história. A nível militar podemos não alcançar o objetivo, mas no que se ganha é o que fica na história.
Carlos Rico, professor na Universidade Pontifícia Comillas de Madrid, fala numa luta pela memória. Em mais de 40 anos de conflito armado, pela independência do País Vasco e Navarra, a ETA foi acusada de 829 assassinatos. O Ministério Público Espanhol quer analisar ao detalhe todas as armas para averiguar se a organização também foi responsável por algum dos 300 homicídios que continuam por resolver.
Daniela Santiago, correspondente da Antena 1 em Espanha. Filipe Vasconcelos Romão, isto significa, ouvimos aqui, uma derrota da ETA militar e a ETA entrega ou anuncia onde tem as armas. Pode estar em vias de se dissolver, mas isto, por um lado, não é propriamente o fim do nacionalismo basco. Por outro lado, o Estado espanhol, para conseguir isto, também terá dado algumas garantias à organização separatista basca.
Não é o fim do nacionalismo basco e provavelmente até um reforço do nacionalismo basco moderado, porque a questão da violência foi um dos grandes entraves a que surgissem situações à catalã neste momento. A Catalunha, mesmo no terreno da ilegalidade ou da inconstitucionalidade, falamos muito mais da independência da Catalunha hoje do que falamos da eventual independência do País Basco, e a violência foi justamente um dos fatores que dissuadiu que este debate entrasse de uma forma clara na sociedade espanhola e na sociedade basca. Por outro lado, efetivamente, do ponto de vista material, a ETA foi derrotada, mas a ETA foi derrotada pela própria sociedade basca. Houve, a partir de um determinado momento, uma capacidade do governo, a partir dos acordos com França no início dos anos 90, do governo espanhol, e a partir, no final dos anos 90, de uma capacidade de congregar, de agregar a opinião pública contra o conflito e, sobretudo, agregar a opinião pública basca contra o conflito, e isto espelha-se nos resultados eleitorais, sempre que a ETA matava, diminuíam os seus braços políticos, tinham menos votos em eleições, depois foram ilegalizados, graças às medidas pós 11 de setembro, e isso permitiu que penetrasse na sociedade basca uma ideia de censura em relação à ETA. Na prática, isto depois permite a sua derrota, mas a sua derrota social dentro da própria sociedade basca. Lateralmente, há a derrota efetiva, com a queda dos comandos sucessivos, que se podem registar e são visíveis nos governos de Aznar e depois de Zapatero, a impossibilidade de negociar com a ETA e o imobilismo formal do governo de Mariano Rajoy de negociar o que quer que fosse, mesmo a partir de 2011, quando é anunciado primeiro o cessar-fogo definitivo e depois agora, no atual quadro, a chamada entrega de armas. No entanto, progressivamente, a aplicação por parte dos tribunais e por parte das autoridades policiais e das autoridades penitenciárias tem sido uma aplicação mais generosa das medidas penais. Atualmente fala-se de algo que era um tabu há 10, 15 anos, que é da progressiva aproximação dos bascos, dos presos da ETA do País Basco. Estão a ser concedidas liberdades condicionais.
Aliás, era um dos grandes slogans do separatismo basco, exatamente. Era presos bascos no País Basco.
Havia presos bascos. A primeira medida foi a retirá-los das ilhas e de Ceuta e de Melilla e pô-los no continente, mas havia presos bascos na Galiza, presos bascos em Huelva, presos bascos em Valência. Havia uma política de dispersão que era uma penalização extra pelos atentados.
Sem possibilidade de receber visitas familiares, etc.
Ou uma vez por mês, porque na prática os familiares também não eram pessoas de grandes recursos, portanto ir uma vez por mês a 1000 quilómetros de distância dificultava a vida e isto eram penalizações extra. Ora, o que é que nós estamos a assistir? Progressivamente começa a haver uma aproximação dos presos do País Basco, e, por exemplo, ao nível das últimas estatísticas, que raramente são divulgadas, quando os números iam em ascensão isto eram parangonas nos jornais, hoje não são, mas nós temos dados que, segundo os quais em 2016 havia 366 presos da ETA em prisões espanholas, quando tínhamos tido um pico de 752 em 2009. Portanto, em menos de 10 anos, nós tivemos praticamente uma diminuição para menos de metade dos presos da ETA. Ou seja, o governo, que assume esta atitude musculada, que depois tem repercussão mediática nos principais órgãos de comunicação social, à esquerda e à direita de Madrid, em think tanks e afins, depois, na prática, o governo está a dar passos no sentido de algum reconhecimento que as coisas estão a mudar. Portanto, está por adquirido que não há nenhuma negociação política no contexto basco. Isso é a própria ETA o dá por adquirido no momento em que diz: estão aqui as minhas armas, não há condições para continuar. E agora vamos passar para a luta eleitoral e tem havido uma certa normalização e a prova disto foram os bons resultados que o Podemos teve, por exemplo, nas eleições, nas primeiras legislativas das duas que houve, portanto, em dezembro de 2015, em que parte da esquerda radical basca votou numa solução cuja sede é em Madrid. Curiosamente. Portanto, estamos a passar do paradigma, ou estamos a passar de uma dimensão de uma clivagem, havia três clivagens, a clivagem nacionalista ou identitária, a clivagem da violência e a clivagem ideológica, e estamos a assistir a uma normalização do País Basco, o que talvez seja a médio prazo algo fortemente alentador para o nacionalismo basco, contrariamente ao que foram os últimos 50 anos.
Muito obrigado, Filipe Vasconcelos Romão. Já a seguir, tensão na América Latina. Boa tarde, Luís Freitas Carreiras, é investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, foi embaixador do Paraguai em Portugal, aliás, o primeiro embaixador paraguaio em Portugal, em 2009. Vamos começar precisamente pelo Paraguai. Os protestos das últimas semanas tinham como alvo uma medida que tentava permitir a reeleição do atual presidente, do atual chefe de Estado, algo que é impossível de acordo com a Constituição atual do Paraguai. Este foi o motivo para os protestos ou foi apenas a gota d'água que fez transbordar um copo de contestação?
Bueno, em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite a este encontro. Acho que explicar o processo político que está a viver o Paraguai agora não se reduz a só estes protestos, sino a un conjunto de iniciativas, no solo de este presidente, sino de otros, de intentar continuar no gobierno luego de cumplir un mandato, cosa que está prohibida por la Constitución. Y ahí creo que es muy importante hacer una referencia histórica, porque no es razonable pensar que en un país se prohíba la reelección de un presidente porque sí. Sin ter nenhuma razão que seja válida para estabelecer que um presidente pueda cumprir só um mandato. E é que, na história do Paraguai, que tem mais de 200 anos de independência, praticamente a metade foi dirigida por dictaduras. E não só a metade, sino que estas dictaduras, especialmente no século XIX, e até bem entrado o século XIX, 1870, governaram três pessoas no Paraguai. 3 pessoas.
Então é digamos que é uma defesa da Constituição para evitar a perpetuação no poder.
Assim mesmo. E no século XX temos que 3 pessoas também ocupam praticamente 50 anos. Então temos que, em uma história, se nós vemos, se hacemos um olhar histórico, no Paraguai há um forte recelo com a reeleição dos presidentes, porque começam com uma reeleição e continuam a perpetuar-se.
Mas é apenas esse receio ou também entra aqui na equação o facto de o atual presidente Horácio Cartas ser do Partido Colorado, o histórico partido do ditador Stroessner?
Não, acho que não é um facto de ser um membro do Partido Colorado, porque ele é um novo membro do Partido Colorado. Ele é uma pessoa que nunca participou em atividade política até se candidatar pelo Partido Colorado, do qual não era membro. Ele incorporou-se ao partido pouco tempo antes para ser candidato. E logo foi eleito presidente sem haver votado nem uma sola vez. Ele não formava parte dos cadernos de registros eleitorais. Então, aí temos que ver que não é uma questão do não um problema de partidos, nem um problema de ideologia neste caso, sino que é precisamente a intenção de ele e seus aliados de tentar mudar uma norma que era um reasseguro para evitar, não sei, governos autoritários.
Como é que as coisas estão? No outro fim de semana passado houve grandes tumultos com os manifestantes até pegarem fogo ao edifício do Congresso. Como é que estão as coisas atualmente?
Bom, também havia que fazer uma recapitulação, historiar um bocado como foi isso.
Algum contexto?
Um contexto. Porque, em sentido simples, uno pode imaginar que isso foi uma massa furiosa a entrar na sede do Congresso, a prender fogo, fugir e nessa huida a polícia mata um dos manifestantes. E não é assim. Os confrontos se iniciam quando membros do parlamento, parlamentares da Câmara de Diputados, acompanhados com alguns dirigentes, presidentes de partidos políticos com representação parlamentar, intentam entrar no edifício do Congresso Nacional.
E são impedidos?
E são impedidos pela polícia. E nesse momento, um dos polícias dispara e destroça, rompe toda a cara de um dos deputados e está a ferir a várias pessoas aí dentro. E aí que se desata uma rejerta, era um grupo pequeno, 30, 40 pessoas, e a polícia atua com uma enorme brutalidade. Isto se espalha pelas redes sociais e logo também pelas rádios, e as pessoas começam a vir a la praça de armas onde está a sede do Congresso. Por supuesto, van miles de pessoas, começam a gritar, se ponen vallas, se presenta a polícia, que é uma polícia muito bem entrenada e muito bem, aparentemente, nesse caso, muito bem pertrechada, equipada, e contiene a la massa enfurecida, não é? Mas, inexplicavelmente, em um certo momento, deixa aberta a porta, deixa de proteger o parlamento, e entra num grupo de manifestantes que não se conhece quem são. Agora sim se conhece. Por quê? Porque hoje em dia existem os telemóveis que gravam as pessoas com videos e tudo isso. E estão todos subidos na rede. Uno pode buscar no YouTube ou no Facebook.
E quem eram essas pessoas que entraram?
Até agora, aparentemente, estão vinculadas com a polícia. Porque se vê claramente que a polícia está dentro do Congresso, que podia repeler aos manifestantes, e que, sin embargo, salen. E se les dice para que entren a los otros. E é aí que se prende. Bueno, a partir desse momento, sale la polícia, a agrupação antidistúrbios, e é uma coisa horrível a golpear a todo tipo de pessoas que estavam na praça e nos lugares aledaños. E aí que se desata uma persecução muito grande. Aqui hay que dizer uma questão que, e além da história esta de confrontos de civis com a polícia, é que a polícia, nessa noite, no, na hora, logo da meia-noite, ataca a sede de do principal partido da oposição e, nesse ataque, matam a um jovem. Matam pela espalda. A polícia apresenta um documento a dizer que isso foi produto de um indivíduo que estava fugido da cadeia, que estava detido na sede do quartel de polícia e que, produto dos confrontos entre civis e polícias na fora, ele escapou, ele fugiu, apanhou um capacete e uma espigarda e foi actuar praticamente só, em solitário, frente no edifício do partido da oposição. O que não contavam é que existia um sistema de videovigilância e que registrou tudo, que foi uma operação coordenada, que havia não só polícias da agrupação antimotines, sino também havia polícias de civil. A comandância e o governo dijeron en un momento que no estaban involucrados ni un oficial de policía. Y esos vídeos demuestran que estuvieron involucrados 3 comisarios de la policía. O sea, esto es una
situación... ¿Fue aquello que costuma dizer un inside job?
No, esto es una situación que haría ficar como un... escriba de mala morte a Marcia Márquez e todos os criadores do realismo mágico. É uma coisa horrorosa na realidade. Por quê? Porque não se estão a proteger os direitos consagrados pela Constituição e as normas de convivência pacífica no Paraguai. Porque nesse mesmo momento também foram detidos mais de 200 pessoas em ordem judicial. Muitas delas foram golpeadas, foram espancados violentamente por la policía en la sede policial, no na rua, en la sede policial. E o pior de todo é que isto está corroborado por los registros dos vídeos aficionados, donde as pessoas hoje em dia utilizam muito todo lo que son as captações com os telemóveis e tudo isso.
De qualquer forma, em termos políticos, essa medida que o atual poder político estava a preparar para permitir a reeleição do presidente, alterar a Constituição e permitir a reeleição do presidente, ainda estaria longe de ser aprovada. Precisava de ser aprovada pela outra Câmara do Parlamento e depois ser sujeita a referendo pelos paraguaios.
Sim. Por isso, não está permitido na Constituição. Sim. Tú lembras, yo estuve a contar hace pocos minutos que Paraguay tiene toda una historia de dictaduras. Esas dictaduras todas tuvieron un marco legal, nunca fueron solo de fuerza. Por ejemplo, en la dictadura de Alfredo Stroessner también existieron situaciones como la que nos vivimos el fin de semana pasado. Pero la diferencia es que en aquella altura se decretaba estado de sitio y se utilizaban órdenes judiciales. Ilegítimas, no respetaban los derechos humanos, pero existía un orden constituido.
Tenían cobertura legal.
Tenían cobertura. En este caso, no tenía ninguna cobertura legal.
Vamos falar un poco de Venezuela. Venezuela tem problemas energéticos, tem problemas já de carência alimentar, tem havido grandes manifestações em Caracas e não só, noutras cidades venezuelanas. Há repressão policial com essas manifestações. Tivemos a tentativa do Supremo Tribunal retirar o poder legislativo ao Parlamento, depois voltaram atrás com a pressão da oposição que tem maioria no Congresso venezuelano. Sente que nesta altura Nicolás Maduro tem alguma capacidade para dar a volta a esta situação? Ou é um fim de ciclo na Venezuela aquilo a que estamos a assistir?
É muito difícil dizer que Nicolás Maduro não tem a capacidade para dar volta a esta situação. Também é difícil dizer que é um fim de ciclo, porque Venezuela tem outro processo político muito diferente de lo que está a acontecer no resto da América Latina. Eles têm um processo, desde meu ponto de vista, não é? Que pode estar errado também, que neste caso vou falar como um observador, não é? acho que o processo político venezolano teve um cambio do sistema político que foi desenvolvido, iniciado e desenvolvido e consolidado pelo Hugo Chávez. O Hugo Chávez não só se apoderou do governo, sino que mudou o sistema político. Esse sistema político é o que hoje está a ser a base das relações de poder em Venezuela. Dentro dessa mudança do sistema político, além da importância do governo no controle dos processos eleitorais, etc., ou do controle da economia, ou do controle da sociedade, também há um outro poder que é muito importante, que são as Forças Armadas. É dizer que, no caso da Venezuela, as Forças Armadas é a coluna central do sistema.
E as Forças Armadas estão com, ainda yeah, estão com...
Yeah, yeah, não é ainda, é que as Forças Armadas são a base que assegura totalmente o andamio do governo atual.
E não, pode mudar?
Não sei se vai poder mudar facilmente. Por que te digo? Porque já Venezuela teve várias eleições nas quais o partido do governo, o PSUV, que é o Partido,
Socialista de Unidade de Venezuela,
já perdeu. Mas o sistema não foi mudado. Até na última, se uno está a ver a composição da Assembleia da República Venezuelana, Bolivariana de Venezuela, ela é governada na maioria pelos opositores. Mas não pode mudar o sistema porque o controle do Executivo está fortemente apoiado pelas Forças Armadas. E são as Forças Armadas que não são débiles, que a diferença de muitos outros países, é uma Força Armada muito forte, muito bem armada, e que pode significar um gravíssimo problema em uma dispersão que se pueda fazer ao estilo Síria ou ao estilo Iraque. Não é?
Mas acha que é esse perigo da Venezuela descambar para uma guerra civil violenta?
Nesta altura, acho que a oposição do governo está a mobilizar a cidadania em geral de uma forma pacífica, e acho que não têm condições para enfrentar nem as forças armadas nem ao governo.
A oposição não tem condições nesta altura?
A oposição neste momento não tem a força
não tem base social.
Tem base social, que isso é muito importante, mas também as pessoas têm medo. Ou seja, as pessoas não vão exponer a vida em forma innecessária. O que está a acontecer agora em Venezuela é que a gente está a protestar, mas o que está a socavar o governo, em realidade, é a mala gestão econômica. O problema econômico, não sei se é uma mala gestão solamente, sino que há condicionamento econômico do país, que está a debilitar muito o suporte do apoio que tem o governo neste momento.
Sabemos que os governos de Hugo Chávez significaram uma melhoria das condições de vida para uma
imensa maioria.
Para uma grande maioria dos Sim. venezuelanos. Essa base mais popular de apoio ao regime bolivariano ainda é mantida por Nicolás Maduro, ou o atual presidente está a perder essa base social de apoio?
Não poderia dizer se essa base social está a contestar também o governo do Maduro, mas acho que é muito diferente ter a Hugo Chávez como presidente que a Nicolás Maduro como presidente. Aí havia uma relação muito próxima entre o povo venezuelano em geral com Hugo Chávez.
Uma coisa quase mística.
Não, porque também não é uma questão mística, sino que também é pela personalidade de Hugo Chávez. Não uma personalidade qualquer. E um homem de uma entrega incondicional a seu povo. Uno pode dizer que está errado, que está equivocado, pero não se pode negar que foi um homem que estuvo a tope com seu povo, com seu projeto. Não é? É por essa razão que até um grupo da classe média importante acompanhou a Hugo Chávez quase todo este tempo. lo que no está a acontecer con Maduro, porque no tiene el carisma ni tampoco tiene la habilidad para poder enfrentar esta situación de una manera mucho más eficaz.
Tivemos o Brasil com uma situação que não foi eleitoral, mas foi judicial pós-eleitoral. Na Argentina tivemos uma mudança de poder que acabou por ser pela via eleitoral, mas depois a anterior chefe de Estado também tem vindo a ser acusada pela justiça de vários crimes. Temos esta instabilidade na Venezuela. Temos uma América Latina no geral a virar à direita?
Tendría que analizar a mais profundidade. Todo o mundo está a dizer que sim. Quase todos os estudos, especialmente dos centros de think tanks, né, estão a dizer, olha, estamos a ver uma viragem. Mas acontece que também é que considerar que isto não é uma questão de direita e esquerda, sino que eu tenho uma hipótese que vivimos como um pêndulo que está a circular de um lado a outro. E em um extremo estão as mudanças do governo e do sistema político através das mobilizações sociais, através das revoltas. E aconteceu isso na Bolívia, en los años 90, la misma cosa aconteció en Ecuador, la misma cosa aconteció en una buena parte en Venezuela, y luego a otras, en algunos casos, como fue en el caso de Honduras, a través de un golpe militar, como fue en el caso también de Paraguay, por un impeachment del presidente, o en el caso de Brasil, ¿no es? Que son formatos en los cuales se utilizan para poder mudar gobiernos y signos políticos también. Y hay otros que, digamos, é o ideal o que está acontecendo em Chile ou o que está acontecendo em Uruguai, que são mudanças a partir de processos eleitorais, no qual gana, em alguns casos, a direita e em outros casos, gana a esquerda.
E a região não está economicamente, não está mal como já esteve noutras décadas?
Não, acho que a região está a passar por alguns momentos difíceis, porque o processo de desenvolvimento econômico sustentou-se nas exportações de matérias-primas.
Nas chamadas commodities.
Sim, nas chamadas commodities.
E no preço alto do petróleo para alguns países.
Sim, porque isso parte dos commodities, neste caso a commodity energética, não é? Mas neste caso, acontece o seguinte, que o projeto de desenvolvimento econômico da América Latina, que estava, digamos, projetado como ser un centro de desarrollo industrial de características occidentales, europea, norteamericana, como sea, como se quiera llamar, esto acontece que fue mudando, especialmente en la década de 2000, por la influencia de las compras por parte de los países asiáticos, nominadamente China. Entonces, la matriz productiva, tanto de Brasil, de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, todos os países, todos, começou a virar a ser também exportadores de matéria-prima em bruto. Portanto, agora, quando vem a crise, a partir do ano 2008, 2009, não é? E começa a diminuir os produtos, especialmente nestes últimos anos, últimos 4, 5 anos, o impacto é muito grande, a tal ponto que estão a afetar as contas públicas de todos os países.
Consegue estar otimista em relação ao futuro da América Latina?
Sim, sí, eu sou otimista por natureza. Os latino-americanos somos otimistas. Porque temos uma particularidade, a meu entender, uma particularidade. Talvez somos dos poucos seres na Terra que estamos ampliamente superados pela natureza. A natureza na América Latina tem tantas condições, que nós podemos fazer tudo o que queramos, que não vamos a poder...
Também é uma natureza que prega partidas de vez
sim,
em quando.
Sim, é verdade, não? É verdade. A vezes, e neste caso... Há muito destroço.
Ainda agora tivemos na Colômbia, por
claro,
exemplo.
Claro, claro, que não é solamente na Colômbia, também temos casos graves em outros países como Peru, não é? Colômbia, Peru, mesmo no Paraguai, Argentina, que estiveram o ano passado bajo água, o Brasil, não é? Não, sem dúvida. Isso é um dos problemas dos latino-americanos e de seus associados, que no son solo latinoamericanos, que incentivan la destrucción del medio ambiente. Pero reitero, soy naturalmente optimista. Encuentro que los latinoamericanos tienen una naturaleza extraordinaria para, y além de eso, tienen unas condiciones de, para la paz únicas en el mundo actual. Porque uno es porque originalmente esta sociedad que hoy conocemos está formada por la mistura de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes lenguas. No fue una mistura pacífica, fue una mistura violenta. Más luego de 500 años, a una idea de que nuestro mestizaje es tan grande que nos podemos aceptar otros mestizos. Y por tanto, no hay un problema como podría haber en Europa o como hoy en día hay en el Medio Oriente. La segunda es que tiene fronteras naturales muy fuertes, que son tanto el Océano Pacífico como el Océano Atlántico, que distancian mucho de otros continentes donde sí hay unas grandes tensiones y donde se ha históricamente desenvolvido grandes guerras, tanto en Asia como tanto en Europa. Y finalmente, hay que hay una característica dentro de América Latina que hace que sea un espacio de paz. ¿Por qué? Porque a pesar que en el norte de América la lengua dominante en gran medida es el inglés, a partir del Río Grande y boa parte de Estados Unidos hoy, el español y el portugués es la lengua franca. Por tanto, aquí hay una facilidad para la comprensión de las personas. Y tenemos una matriz común, no quisiera decir solo una religión, porque la religión es verdad que las personas tienen algunos parámetros coincidentes. A partir de, hay una idea de lo que es el altruismo, hay una idea de lo que es el bien común, es decir, que hay algunas ideas comunes para todos. Por tanto, eso facilita el intercambio, facilita las negociaciones, facilita el diálogo y além de eso facilita una convivencia en paz.
Luís Freitas Carreiras, muito obrigado por ter vindo à Antena 1.
Muito obrigado por el convite y mis cumprimentos para todos los que están a ouvir este programa.
Ainda neste Visão Global, uma americana em Lisboa, já a seguir o Brexit e o Parlamento Europeu. Foram uma espécie de linhas vermelhas de imposições que o Parlamento Europeu definiu para a saída do Reino Unido da União Europeia. O destaque vai para os cidadãos. A moção aprovada pelo Parlamento exige o mesmo tratamento para os cidadãos dos 27 que vivem no Reino Unido do que para os britânicos que vivem na União Europeia. E reitera, não é possível separar os quatro eixos fundamentais do mercado interno, pessoas, bens, serviços e capitais. Ou seja, os britânicos não vão poder ter acesso ao mercado único sem permitirem a livre circulação de cidadãos no Reino Unido. Por outro lado, o documento impede os britânicos de estabelecerem quaisquer acordos bilaterais, seja com países fora ou dentro da União Europeia, enquanto decorrerem as negociações para a saída, para o Brexit. Uma ideia destacada no Parlamento pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.
Negociações paralelas sobre o futuro não podem acontecer. Negociações sobre o futuro não vão ter lugar até que as questões pendentes sobre o passado estejam definidas e resolvidas.
Para já, durante as negociações, o Parlamento exige que o Reino Unido continue a cumprir as obrigações enquanto Estado-membro, nomeadamente em termos financeiros e orçamentais. Para o negociador europeu do Brexit, o francês Michel Barnier, é uma questão de compromisso, não de punição.
Nós nunca iremos tentar punir o Reino Unido, nunca. Apenas vamos pedir ao Reino Unido que pague o que está definido enquanto Estado-membro. Precisamos apenas de acertar as contas, nem mais, nem menos.
Vão seguir-se meses, talvez anos, de complexas negociações. Já a seguir, a história de Erro Mustafa. Ex-refugiada, curdo-iraquiana, muçulmana, mulher, está à frente da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. Uma conversa com a jornalista Catarina Marcos Rodrigues.
Foram 3 dias e 3 noites de viagem pelas montanhas do Kurdistão iraquiano para o Irão. Na família Mustafa estava uma criança de 1 ano que viria a ser diplomata pelos Estados Unidos e conselheira de membros da Casa Branca. A primeira memória é da viagem que ele levou do campo de refugiados no Irão até aos Estados Unidos, na altura já com 3 anos.
Lembro-me dessa viagem de avião porque entornei leite. Lembro-me de aterrar em Minot, no Dakota do Norte, e da primeira imagem desse episódio. A minha mãe estava com roupas curdas e o meu pai também. E eu e o meu irmão tínhamos um chupa-chupa cada um, simplesmente felizes por estar lá.
Felizes com uma vida nova para começar. A vida anterior terminou quando começou a perseguição aos curdos no Iraque, por parte de Saddam Hussein. O pai, ativista curdo, era um alvo fácil. Os Estados Unidos deram-lhes a liberdade. O resto teve de ser adquirido.
Os meus pais tiveram de arranjar cada um 3 empregos. Para conseguirmos viver, para eu e o meu irmão irmos logo para a escola. O meu pai aceitava qualquer coisa que surgisse. Foi empregado de limpeza, trabalhou com a minha mãe numa loja de donuts. Eles faziam donuts à noite, no turno da meia-noite até de manhã. Às vezes levavam-nos com eles para a loja de donuts e nós dormíamos numa das bancadas. De manhã, quando era a altura de ir para a escola, eles diziam, acordem, ajeitavam-nos e pronto, era a altura de ir para a escola. A minha mãe trabalhava numa lavandaria, numa loja e numa creche. Tudo o que pudessem para podermos viver. Quando somos crianças, eles nem têm de dizer nada. Tu vês as coisas a acontecer. Quando viemos para os Estados Unidos da América, a minha mãe estava grávida e eu tive uma irmã que nasceu e uns meses depois morreu. Foi morte súbita, no berço. Ver aquilo, a minha mãe, que ainda nem sequer falava muito bem inglês, não tinha a família ao pé dela e uma coisa destas acontece, foi logo no primeiro ano de chegada, num sítio novo. São imagens que ficam contigo.
Sair do Iraque significou perderem contacto com grande parte da família. Só lá voltaram 20 anos depois. Pelo meio, a vida avançou.
Ouves falar dos casamentos, ouves falar dos nascimentos, ouves falar das mortes, sempre através do telefone. Eu cresci sem avós, sem tios, sem primos. Não tive nada disso.
Entretanto, Harrow estudou, conseguiu bolsas de estudo, formou-se em Relações Internacionais e Segurança em Princeton e Georgetown e juntou-se ao Serviço Diplomático dos Estados Unidos. Passou por Beirute, Atenas, Nova Delhi, foi assessora do vice-presidente Joe Biden para o Médio Oriente e recebeu vários prémios. Hoje, aos 43 anos, está em Portugal a representar o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E como é que Harrow se sente nesse papel?
Como diplomata de carreira, prestei juramento à Constituição dos Estados Unidos, independentemente do partido político. Trabalhei na Casa Branca para um presidente republicano, George Bush. Trabalhei para um presidente democrata, o presidente Obama. E agora trabalho para o presidente Trump. A minha responsabilidade é para com a nossa Constituição, independentemente do partido.
Harrow Mustafa diz que não há grandes mudanças entre a administração anterior, de Obama, e a atual, de Trump, e refere que as ações tomadas nestes quase 3 meses mostram isso mesmo.
Em relação à NATO, o que as pessoas pensaram que iria acontecer? Já dissemos publicamente que somos fortes apoiantes da NATO. O que as pessoas pensaram que acharíamos em relação à Europa, no início as pessoas a perguntarem o que esta administração ia fazer em relação à Europa, já nos viste a dizer publicamente que muitos dos nossos líderes cresceram na Europa, como o nosso vice-presidente. Sobre a Rússia, todos os medos. A ideia de que esta administração se ia aproximar muito da Rússia. Mas tens visto o que temos dito sobre as ações da Rússia na Crimeia, na Ucrânia? São coisas muito diferentes daquilo que as pessoas presumiram no início. A implementação das políticas não é feita na Casa Branca. São as outras agências que implementam as políticas. É preciso dar um pouco de tempo.
É necessário dar tempo ao tempo. Isn't that right?
E se a mulher Harrow Mustafa, curda, muçulmana e ex-refugiada, tivesse nascido nos Estados Unidos de hoje, com o presidente de hoje, será que teria tido as mesmas oportunidades?
What you're saying in your question is that America now is
O que está a dizer com essa questão é que a América está a mandar embora todos os muçulmanos, Shaningol. E isso não é verdade. O presidente Trump não está a afastar todos os muçulmanos. A América tem muitos muçulmanos que são líderes, seja na economia, nas universidades, no governo. Eu estou aqui em Lisboa com o passado que tenho e isso não mudou. Eu sei o que está na imprensa, mas assumir que essa é a nova América não é uma avaliação justa da América. Eu sou a América e eu sou a líder da nossa embaixada aqui em Lisboa, com a minha história, e isso não vai mudar.
Em Portugal, diz que nada mudou com a entrada de Trump. Dá como exemplo uma série de 10 workshops sobre a integração dos refugiados que foram financiados pelos Estados Unidos e aconteceram cá em Portugal. Parte do sucesso está, diz, na comunidade.
É good.
Um bom programa de refugiados significa que a pessoa ou a família que fugiu é integrada e torna-se membro da comunidade. Nós aterramos numa terra pequena, Minot, no Dakota do Norte, e toda a gente nos acolheu. É uma área em que a maioria das pessoas são da Suécia, da Noruega, tens muitas loiras. Nós éramos das poucas pessoas com cabelos escuros, por isso destacávamos-nos muito. Em todo o lado em que entrássemos, toda a gente nos conhecia, a família Mustafa. Quando fomos para a Costa Leste e quando eu fui para a faculdade, as placas nos restaurantes diziam: Família Mustafa, vamos ter saudades vossas.
Uma vez refugiada, para sempre refugiada, pelo menos nas marcas que essa fase deixa na vida.
Muitas vezes o que acontece é que as coisas ficam difíceis. Ou não podemos fazer isso, é demasiado complicado. Para fazeres isso, vais ter de ir a Washington pedir alguma coisa. É muito difícil, é uma ideia nova. São-te apresentados muitos obstáculos. E por causa do meu passado, eu não vejo de que forma é que esses obstáculos nos possam parar. O que eu vejo é: ok, tudo bem, vai ser um pouco mais difícil, mas vamos ver como é que podemos fazer isto e avançar.
Quando chega a um país novo, o tempo entra em contagem decrescente. A Portugal chegou em julho do ano passado. Resta-lhe assim pouco mais de 2 anos, de um total de 3. Vive com o marido, um empresário indiano, e com a filha Ariana, de 1 ano e meio, que durante o dia fica na creche da embaixada.
Aqui em Lisboa temos uma creche, chama-se Pipocas. Foi a Hillary Clinton que a inaugurou quando foi primeira-dama. É uma das únicas 7 embaixadas em todo o mundo onde temos uma creche. É uma grande, grande ajuda poder ir trabalhar e levar a minha filha comigo. Se me apetece ir vê-la durante 2 minutos, posso ir lá e visitá-la.
Ao exemplo da mãe, que fala inglês, curdo, árabe, grego, hindi, farsi e agora português, a filha bebê está já rodeada de 4 línguas.
Em casa, aprendo curdo e hindi. Na creche, na Pipocas, tem português e inglês. As palavras favoritas dela são beijinho, é mesmo a palavra de que mais gosta em português, e olá. Ela acorda de manhã e a primeira coisa que diz é olá. O meu marido fala com ela em hindi e ela responde. Sabe dizer namastê em hindi, e quando o meu pai lhe liga, canta-lhe canções curdas, que ela adora, e ela dança ao som dessas canções. Acho que é muito importante criar os filhos com várias línguas, sobretudo nesta idade, porque eles absorvem tudo. E espero que continue assim no crescimento dela. Espero que ela mantenha o português, até porque podemos ir para outro sítio onde também se fala português.
Por agora, Hero Mustafa é encarregada de negócios da Embaixada Americana em Portugal. E assim será, até ser nomeado um novo embaixador ou embaixadora. Com uma bebé pequena, na altura, Portugal foi a sua primeira escolha, por 2 motivos. Segurança e ar puro.
O trabalho da jornalista Catarina Marques Rodrigues, embaixador José Coutileiro, sem dúvida uma diplomata com uma vida cheia e com um percurso de vida interessante. E não deixa de ser interessante que à frente da Embaixada dos Estados Unidos em Portugal esteja, durante a administração de Trump, uma mulher muçulmana e ex-refugiada.
É formidável. E toda a reportagem foi ótima de ouvir, quero dizer, porque nós, pela natureza do que é a comunicação social, como se diz agora, do que é a imprensa de rádio, neste caso, e pelo estado em que o mundo está, normalmente o que a gente tem que... O que os ouvintes, e eu que sou comentador e ouço também as peças, e o Ricardo que as junta e que tem que as ouvir primeiro, o que a gente traz são más notícias. E esta é uma boa notícia, quer dizer, todo o conjunto da entrevista é notável. A primeira coisa que me impressionou foi a diligência com que os pais desta senhora trabalharam para poder dar um futuro aos filhos e a maneira de se desembaraçarem. Isto só é possível por uma grande energia própria e também por estar numa sociedade em que isso é normal, em que as pessoas trabalham muito, em que as pessoas são habituadas a tentar ter sucesso, até porque podem ter sucesso. Os Estados Unidos são uma sociedade de sucesso porque é possível, é muito mais fácil do que era no Portugal de há muito tempo e talvez do que seja ainda no Portugal de hoje, fazer o que os pais desta senhora fizeram. Quer dizer, de maneira que tudo isto era extremamente estimulante. Ela é evidentemente uma pessoa excepcional, porque se falando estas línguas todas e ser encarregado de negócios, quer dizer, é o mesmo que ser embaixador, é a pessoa que representa o país enquanto não houver embaixador ou embaixadora. De maneira que, para lhe darem este posto, é porque ela, profissionalmente, nas coisas que faz todos os dias, tem um alto nível. De maneira que foi uma boa coisa ouvir isto, quer dizer, no meio das maldades que cercam, neste momento, quase toda a gente em quase todo o mundo.
Muito obrigado, embaixador José Coutileiro. Chega ao fim o Visão Global desta semana, com produção de Ana Neves Almeida e João Turgal, comentários de José Coutileiro, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.